Aqui quem fala é a Laura Queiroz e você está ouvindo o podcast da Rede Mãos Dadas.
Na série Acolhendo o Espectro, discutimos os principais pontos necessários para que tenhamos uma igreja mais acolhedora para as crianças autistas e suas famílias. Que eu vejo que é muito importante de ser aprofundada também, você chegou inclusive a citar brevemente no episódio anterior, é justamente a questão legislativa. Hoje, por exemplo, nós temos a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é a Lei Romeu Mion também, que vai trazer a presença da carteirinha de identificação, priorizando então o atendimento aos autistas, e que sem dúvida são leis que representam marcos muito relevantes, né? Então a minha pergunta seria a seguinte, você considera que as famílias são bem assistidas legalmente hoje, ou a gente ainda está num cenário que existe muita carência quando nós falamos dos direitos?
A Laura me colocou numa situação difícil aqui e eu vou fingir que não aconteceu. E eu vou pedir para a Amanda me ajudar nisso.
É complicado falar de direito, né? O que a gente vê, assim, há um movimento muito expressivo com relação a pessoas com deficiência, em especial as pessoas com autismo, né? A gente tem a lei proposta pelo senador Romário também, que é pai de uma menina com deficiência, salvo engano ela tem Down, e que acabou amparando, né, as pessoas que têm plano de saúde, por exemplo. Então isso salvou a gente quando veio o julgamento sobre o rol da ANS, ele seria taxativo, exemplificativo, e para quem não sabe, taxativo quer dizer aquilo que está na lista da ANS é coberto. Exemplificativo quer dizer, mesmo não estando na lista, pode ser coberto, desde que haja uma justificativa para a prescrição daquele tratamento. Então, o Romário, por exemplo, nos ajudou muito nessa época, né? Foi em 2022 esse julgamento, então foi um ano muito dramático, né? A gente teve pais e mães indo na porta de ministros, queimando pneu, ameaçando por e-mail, porque o e-mail dos ministros também fica disponível no site do tribunal. Então, eles mandavam ameaças, assim, foi um negócio louco. E o que eu percebo hoje é que legislação existe, sim, mas a lei por si só, ela não é aplicável imediatamente. A lei vem para garantir aquele direito. Mas toda vez que surge um direito, surge um dever e uma obrigação em conjunto. Então, se eu te dou um direito, Laura, eu te devo uma obrigação. Então, se você tem direito frente a mim, eu sou obrigada a fazer algo por você. Então, isso acontece com o governo. À medida que os direitos vão aumentando, as obrigações também aumentam, né? Então, o que eu percebo hoje é que, apesar do diagnóstico, do quadro das crianças que são muito diversificados, né? Apesar de toda essa rotina exaustiva e esse trabalho diário que esses pais têm que fazer, sem contar a questão financeira e tudo mais, isso é muito desgastante, sim, mas o que desgasta de verdade é o sistema.
Eu diria também que, assim, é claro que é excelente que as leis tenham sido estabelecidas, isso sinaliza que existem pessoas que se importam, só que muitas vezes, Laura, a gente precisa de processos judiciais para que coisas que estão na lei sejam cumpridas. Por exemplo, a garantia de uma matrícula na escola. Por exemplo, o acompanhamento específico que a criança vai precisar. Então, a palavra é essa, né? Eu usei a palavra angustiante, a Amanda, a palavra, essa ideia de exaustão, né, que se traz. E a verdade é essa, porque ainda que você tenha uma lei que diz que você vai ter o acompanhamento, que você vai ter a garantia do diagnóstico e uma série de coisas, a prática funciona bem diferente. Todo mundo diz, olha, não se pode negar uma matrícula para uma criança com deficiência. Isso está na lei. Agora, eu posso ter essa matrícula garantida, mas isso não significa que eu terei o atendimento que é necessário. E eu não estou dizendo que os professores são negligentes. Eu concordo, né, que O sistema é muito difícil. Como que você vai assistir uma criança numa sala com 40, 45 crianças? É muito difícil, né? E aí eu acho interessante quando eu estou numa escola falando com o pessoal, porque muitas vezes esse professor levanta a mão ali, meio que chorando, assim, meio que com angústia, dizendo assim: o que eu faço então? Me dá uma solução, né? E aí você tem um monte de atores, né? A direção, a coordenação, tentando ali colocar panos ali, né? Para tentar dar uma aliviada na coisa, mas é muito angustiante para todo mundo. Para todo mundo. Então, eu concordo que o aspecto da inclusão deve acontecer. Mas a gente precisa reconhecer que a inclusão é um processo de ações imediatas, de ações a médio prazo e de ações a longo prazo. E quando a gente simplesmente impõe que a partir de tal dia todo mundo tem que ser incluído, a gente causa um sofrimento terrível. E aí talvez faça sentido aqui fazer um comentário em um âmbito que não está mais no público, porque senão fica parecendo que a gente está reclamando só do sistema. Mas vamos pensar em empresas, né? Vamos pensar no mundo corporativo, onde você tem leis que garante que essas pessoas com deficiência tenham que ter vagas assistidas ali e o trabalho. Isso funciona na empresa? A maior parte das empresas tem patinado nisso, tem tido muita dificuldade em conseguir fazer. Ainda que você está falando de uma empresa privada, talvez até uma grande empresa, às vezes multinacionais, e eles, mesmo assim, ainda têm dificuldade em conseguir entender o que é necessário para assistir aquela pessoa, né? Para conseguir que aquela pessoa trabalhe naquele ambiente com segurança, com a assistência que ela precisa e de uma forma onde isso tudo vai fluir, né? E aí, talvez mudando um pouco aqui, mas só para não deixar passar, eu disse que a questão do diagnóstico é angustiante, mas uma outra coisa também, Laura, para a gente falar é que o tratamento também é angustiante, porque a gente não tem perspectiva de começar um trabalho terapêutico com o autista e encerrar essa terapia. Não é uma coisa que, de repente, a pessoa tem sei lá, um quadro depressivo e a gente pode imaginar que em um ano ela vai receber alta. É muito difícil a gente pensar no autismo e aí terapias no plural e falar, vai chegar um momento em que essa pessoa não vai precisar de terapia nenhuma. Porque eu fiz tudo o que era possível quando era criança. No momento em que ele se torna adolescente, mudou tudo. E aí eu começo, não do zero, obviamente, já tenho muitos ganhos, mas eu começo um trabalho muito diferente. Depois eu tenho um jovem adulto, eu também tenho outros desafios. Aí esse jovem adulto resolve se relacionar. E aí sempre uma demanda, né? Então não é um processo terapêutico que a gente consegue visualizar o final. E aí, isso também é suficiente para deixar a gente bastante angustiado.
Percebo, né, Leonardo, é que muitas famílias pensam nisso a longo prazo e vendo ali, não tendo perspectiva de ter uma melhora do sistema, de ter uma melhora de todo aquele quadro, né? Porque nem isso a gente tem, né? As famílias já decidem não levar a lugar algum, né? Então, eu não vou fazer nada. Porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que parar, independente dele ter melhorado ou não. Então, para que isso tudo? Para que esse sofrimento todo, tanto para mim quanto para ele, quanto para minha família, né? Então, a gente também tem que trabalhar isso. E o que eu percebo também é que durante todo esse tratamento sem fim, né? Que não tem qualquer perspectiva de alta, não tem perspectiva de melhora. É a criança e o terapeuta. A maioria das terapias são feitas, são realizadas em consultórios fechados. Então, foi aquilo que você falou: quando a família participa, a criança se desenvolve melhor, o adolescente se desenvolve melhor. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que o terapeuta prefere ficar com a criança sozinho dentro daquele consultório. E isso é uma aflição também para os pais que não sabem o que está se passando dentro daquele consultório, né? O terapeuta pode simplesmente fechar a porta e não fazer nada. Porque a maioria dos autistas, pelo menos os que eu tenho contato, né, são um pouco mais graves, eles não se comunicam verbalmente. Eles não conseguem expressar o que está acontecendo. Então, se aquele terapeuta fechar a porta e simplesmente não fizer nada, você vai pagar para aquela sessão sem saber se ela realmente foi realizada, né? E quando não vier o resultado ali de uma evolução, porque a terapia com o adulto se espera um resultado diferente, né? O adulto ele está participando e ele tem o processo dele para ali, seja uma reabilitação, ele tem aquele próprio processo dele. A criança não. Os pais eles esperam resultado e resultado rápido, resultado visível, né? E quando esse resultado não vem, vai buscar pelo terapeuta. O terapeuta não sabe emitir um relatório que a sua família precisa. O terapeuta não sabe dizer onde é que está o problema. E você continua com aquele problema, né? De ter o seu filho dentro da sala com uma pessoa que a porta está fechada, você não sabe o que está sendo feito lá dentro. Até para você replicar aquilo em casa. Então, hoje, pelo menos, dentro da associação, todos os atendimentos são feitos em uma sala que é toda de vidro. Então, os pais conseguem ver aquilo que está sendo feito lá dentro, né? E isso é muito importante para você ver. É uma coisa simples. A sala não precisa nem ser toda de vidro. Tem uma janela de vidro para que o pai e a mãe vejam, né? De vez em quando, ali, o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito importante, né?
É isso, a gente, assim, é claro que os pais eles têm que fazer um papel duplo, né, de serem pais, de cuidar, de afeto e tudo mais. Mas se a gente está falando de uma intervenção que cabe em treinos de habilidade social, de habilidade relacional, nessa sala, né, nesse modelo hermético, assim, isso não vai funcionar de jeito nenhum, né? Então, de fato, eu concordo com você que essa terapia ela tem que inserir esses outros atores e dar ferramentas, né? Então, talvez fique aqui também já um aspecto disso, né? Se a terapia tem sido assim, que as pessoas façam essa exigência de dizer, olha, tá, eu entendi que você passa 2 horas na semana, 4 horas na semana com o meu filho, mas eu preciso que você me dê elementos para que na escola e em outros ambientes isso aconteça e que você também ofereça, né, essas estratégias para a escola, para os cuidadores, para as outras pessoas que estão ali, né? Esses dias eu estive num ambiente, numa igreja, e eu falei a respeito disso, falei, olha, eu espero o dia que uma igreja vai ligar para mim e falar assim, como que a gente pode trabalhar com o fulano de tal, já que ele é seu paciente, né? E assim, parece que isso é uma coisa meio ilusória, né? Não vai acontecer. Mas seria muito importante que isso acontecesse. Afinal de contas, por que não? Por que não oferecer os recursos para que a igreja faça isso? E aí eu vejo que a igreja tem um outro papel também nisso que a gente veio construindo hoje, dessa angústia, dessa fase adulta, como que isso funciona, o que que faz, nesse aspecto. Da igreja ser uma porta-voz de informações adequadas, de informações úteis, né? E de encorajamento desse acompanhamento para a família, né? Eu sei que a gente continua enfrentando dificuldades em diferentes perspectivas religiosas, inclusive dentro do cristianismo, do que é o autismo, né? A gente ouve ainda absurdos aí na internet. Do que é ser autista ou por que que tem o autismo, mas se a gente já está aqui, né, num ambiente diferente, propondo algo diferente, cabe aqui também um estímulo para essa liderança da igreja para que ela se informe a respeito disso e não se preocupe apenas em estabelecer uma sala de escola dominical ou um ministério infantil que essa criança venha a ser acolhida. A gente está falando de todas as esferas da igreja fazendo esse papel de acolhimento, né? Então, os adultos também precisam desse acolhimento. Mas antes a gente não via isso, exatamente porque as pessoas não saíam de casa, mas agora elas saem, e elas têm que sair mesmo. E a igreja precisa ter esse papel de ser acolhedora, e trazer informações e criar ambientes e possibilitar interações num ambiente que você sabe que vai ser, que a família vai se sentir mais confortável, porque sabe que é seguro, né? Diferente de simplesmente mandar essa criança ou esse adolescente para algum lugar sem saber o que vai acontecer. E aí é claro que eu estou pressupondo aqui que a igreja vai ser um lugar seguro, né? Não, não tem como não ser assim, né? Mas ver que a gente está falando de uma série de grandes desafios, né? A gente começa a falar de um que parece já um grande desafio, e aí a gente vai desdobrando em outras coisas, mas eu não queria que ficasse parecendo que a gente está colocando as coisas como se elas fossem impossíveis de acontecer, não é isso, mas é num sentido de intencionalidade, né? Quando nós temos a intenção de fazer a coisa acontecer, ela vai acontecer, ela vai ser abençoador para a pessoa, para a família. Só que se não tiver essa perspectiva de que a gente está entrando em algo que vai ser uma missão de vida, aí talvez a gente realmente vai se frustrar, porque essas coisas não acontecem para serem resolvidas em 6 meses, né?
Eu fico muito pensativa também, porque qualquer área que a gente pensa, qualquer lugar, qualquer situação, a gente pensa numa família exausta, né? É, preocupada, ai, meu filho vai dar muito trabalho, ele tá numa loja, ele vai ficar mexendo nas coisas, ele pode quebrar, alguém vai se incomodar com a presença dele, ele pode agredir alguém, pode ter uma crise, tantas coisas podem acontecer, né? E eu fico pensando, em meio a esse cenário, a gente fala, né, a terapia faz parte da vida do autista, e quando a gente fala sobre a família, a gente fala sobre a importância da família estar junto. É, mas a gente não pensa no tratamento da família, né? Como que ela pode se manter sã no meio disso? Mas pensando um pouco além também, porque terapia é algo que se recomenda a todos, né? Independente de diagnóstico, que eu quero dizer. Então, o que eu fico pensando na verdade, e em relação às igrejas principalmente, mas também sobre famílias, enfim, é em relação ao apoio comunitário mesmo. Porque eu tenho percebido, né, essa cultura cada vez mais forte, de que cada um tem os seus próprios problemas, as suas próprias ocupações, e não existe espaço, né? É tempo ou vontade mesmo de você ver o que está acontecendo com o outro. E eu não sei dizer também se isso veio só pelo mundo digital, se foi algo agravado também pela pandemia, mas tem se intensificado, sabe?
É, hoje eu vejo que a família sim precisa de atenção em saúde mental principalmente, mas o que eu mais percebo que faz mais falta nessas famílias é relacionamento. É se relacionar com o restante dos irmãos, por exemplo, com o restante da comunidade onde eles vivem, né? Ter amigos, isso faz toda a diferença, sabe? A gente aqui já entrou com várias propostas de projetos de hidroterapia em grupo para mães e pais, e dentro dessa hidroterapia eles conversam, eles se relacionam, eles falam de outras coisas que não sejam o tratamento do filho, sabe? Então isso faz muita falta também. Nessa questão dentro da igreja, né, há também esse individualismo muito grande, né? Isso não é problema nosso. Enquanto cristãos, enquanto uma família cristã, eles vão encontrar o caminho deles, eles vão encontrar em Deus uma direção e um acolhimento, né? Mas nunca é com eles individualmente, né? Eu não me sinto responsável por acolher essa família, né? E isso é muito latente, assim. Eu percebo muito em todas as igrejas, assim. É uma coisa que não está em nenhuma igreja específica, não dá para eleger uma, né? Toda igreja tem problemas, né? Principalmente entre os irmãos. Isso é normal para nós, mas isso é muito frequente mesmo.
Eu não sei se, eu não me lembro agora, para falar a verdade, se no primeiro episódio eu falei de um estudo que foi produzido na Universidade Mackenzie, em que a pesquisadora ela fez uma avaliação sobre fatores de riscos e fatores protetivos para famílias, né, especialmente para mães. E o que eu acho mais interessante nisso é que ela não tinha interesse nenhum em descobri algo que ela descobriu e que é muito muito legal. Tinha questionários então que essas mães preenchiam e no final tinha um campo aberto em que a pessoa podia escrever qualquer coisa que ela entendesse que seria um fator protetivo para ela, né, em termos de saúde mental. E o que a pesquisa mostrou é que, dentre os fatores que ajudam essa pessoa a ter uma saúde mais equilibrada, é ela continuar com atividades de autocuidado, porque muitas vezes, especialmente as mães, elas acabam negligenciando a própria saúde, e elas têm doenças agravadas, inclusive, porque elas não fazem o tratamento, porque estão, correndo ocupadas com os seus filhos. A questão da terapia, aqui, como terapeuta, eu posso falar, né, não idealizado, né, como se fosse assim, nossa, a gente consegue ir lá, entrar numa sala e sair como se tudo tivesse resolvido. A gente precisa entender que terapia não é miojo, né? Terapia é algo que leva tempo, que tem que ter uma disposição e tudo mais. Mas o que a pesquisa mostrou é que famílias, mães em específico, que tinham o apoio de uma comunidade, e nesse caso eram igrejas, porque as pessoas descreveram que eram igrejas, elas tinham um fator, melhor de comparado com as outras, né? E talvez isso não tenha necessariamente algo místico, tá? Ou algo espiritual. Talvez é simplesmente porque essa mãe poderia ir à igreja uma vez por semana e durante uma hora ela tem o seu filho cuidado, sem que ela fique preocupada e ela possa ter um momento para ela, ouvindo, refletindo, chorando, se emocionando, fazendo aquilo que ela entende ali como a adoração dela. Então, fora isso, a gente sabe que essa igreja, elas tendem, né, a oferecer uma ajuda. Então, eu posso levar essa pessoa ao médico, se ela não tem carro. Então, porque tudo bem, o autista tem direito a transporte público, mas você já tentou andar com uma criança autista no transporte público? Não é assim tão fácil. Talvez o menor dos problemas é o preço da passagem. Agora, a quantidade de estímulos, de aversivos que tem ali é enorme. Então, a gente tem uma quantidade de desafios que são possíveis de ser resolvidos com uma comunidade de fé, né? De novo, eu vou insistir na ideia de que a igreja ela precisa assumir um papel bem diferente do que ela tem assumido agora. Então, a gente começa a ver algumas igrejas engatinhando com a ideia da inclusão e de assistência. E, infelizmente, eu acho que muito disso tem acontecido porque pessoas ali importantes naquela comunidade, como se tivesse diferença, estão exigindo. Então, por isso que começa o um movimento. Mas, anterior a isso tudo, a igreja já deveria ter essa condição de abrir as portas, né? Eu acho assim, é uma coisa para indignar, né? De que a igreja não faça, mas um supermercado sabe fazer. De que a igreja não tem uma rampa, qualquer coisa ali que seja necessário para que a pessoa participe do culto, em outros lugares aí que não tem o valor que a igreja tem para com o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, fazem, mas a gente ainda tem dificuldade em conseguir fazer, né? Então, não é, eu quis trazer isso porque não é só uma questão que a gente acha que as igrejas ajudam. De fato, tem pesquisas mostrando que o ambiente, né, que o que é chamado de rede de apoio realmente faz sentido, realmente traz benefícios, né? Essa comunidade ali vai abençoar e vai ser abençoada também.
Sim, e eu fiquei lembrando de uma história, né, que uma mãe me contou, que no caso é num contexto de igreja, mas eu acho que ela pode ser aplicada para qualquer outro espaço. Que hoje é uma família, mãe, o pai e dois filhos, e eles revezam para ir ao culto, a mãe vai ao EBD, vai de manhã, e o pai vai à noite, porque eles não conseguem ir em família à igreja. E aí ela falando comigo sobre essa realidade e tudo mais, e falando no sentido assim, eles não conseguiram se adaptar, né, à igreja, não conseguiram fazer com que isso tivesse efeito, a igreja também não se interessou, e toda hora ela buscando assim, mas eu também não fui muito atrás, eu também talvez não fiz a minha parte, e eu fico pensando assim, que parte? Será que você deveria realmente ter que buscar tanto assim atrás e lutar dessa maneira para que vocês conseguissem estar nesse espaço e viver como qualquer outra pessoa faz?
Lá em casa a gente também estava fazendo isso. Interessante. Não fui eu que te contei, não. Mas o que a gente estava fazendo era exatamente isso, porque para que a minha filha, que tem autismo, se adaptasse à EBD, eu tinha que ir com ela pela manhã e ficar somente com ela dentro da EBD. Então, à noite, aí sim, ia todo mundo, mas aí ela já não descia para a EBD porque ela não fica sozinha, né? Mas a gente não consegue, por exemplo, ficar na igreja num dia de Santa Ceia. Porque no dia da Santa Ceia, não sei quem trouxe essa ideia, eu vou aproveitar esse espaço, de fechar todas as escolinhas, to todas as salinhas, fica todo mundo junto no culto. Essa ideia pode ser linda no papel, mas, gente, isso não funciona, sabe? Eu com quatro filhos, eu tenho uma de 12 anos, adolescente, que não quer saber de nada, tá sempre distraída, tá sempre alguma coisa caindo. Essa que tem autismo tem 4 anos e duas que são gêmeas de apenas 2 anos de idade. Então, quando eu coloco a minha que tem autismo junto com as que são gêmeas, elas estão praticamente equiparadas em questão cognitiva, que a minha autista não fala praticamente. Então, durante uma santa ceia, eu vou te falar, dá vontade de sumir, de abrir um buraco e entrar nele e me teletransportar para casa. Porque nenhuma delas fica quieta. E as gêmeas começam a brigar, o autista começa a gritar. Isso tudo dentro de um culto de Santa Ceia, que demora muito mais que qualquer outro culto. E daí, a gente nisso, a igreja ali, vendo tudo isso, né? E tinha alguns mais velhos até dizendo, nossa, elas não param quietas. E aí, a gente parou de ir para Santa Ceia. A gente parou de ir. A gente deve estar aí uns 3 meses, até que a gente foi no último domingo para tentar novamente, né? A gente precisa de um tempo de descanso para retomar. E aí, alguns irmãos questionando a gente por que a gente não estava indo para Santa Ceia. E isso acaba me trazendo uma revolta que, peço perdão, minha igreja é maravilhosa, mas não queria falar, mas é como o tema aqui, né? Isso me causa uma revolta, porque eu penso assim, você não percebe? Você não percebe o quão difícil é administrar três crianças que praticamente têm a mesma idade mental? Uma criança que não tem noção do que está fazendo, né? A minha autista, por exemplo, ela sobe no púlpito, ela fica olhando o pastor, ela quer pegar no microfone dele. As outras que são gêmeas, elas ficam rolando no chão e abrem as pernas e dá cambalhota. Então, assim, você não percebeu que é difícil estar aqui? É muito difícil, né? Então, até que hora vai continuar sem abrir essa bendita salinha, gente? Então, assim, gente, estou fazendo aqui um apelo, abre essa salinha, pelo amor de Deus. Senão, não tem Santa Ceia para nós mesmo, não tem como.
Eu vou dizer que, como pastor, eu tento fazer um movimento contrário, viu, Amanda? De falar, olha, deixa a criança aí. Ela gritou, não tem problema. O que me incomoda é você, adulto, ficar olhando para trás. Isso me incomoda. Mas a criança, deixa ela, fique tranquilo, não tem problema. Mas mesmo assim, como pai, eu sinto angústia.
Gente, infelizmente a gente está caminhando para o final, mas tem uma questão que ela é muito forte quando a gente fala sobre a família. Eu não sei se existem dados concretos ou estudos sobre isso, mas quando a gente fala desse bem-estar, toda essa questão, existem consequências claras, né, concretas nisso. Eu percebo no meu ciclo, que é bem pequeno, divórcios. Mães solos tendo que caminhar e aí precisa de ter tempo para dedicar à família, ao filho, mas ao mesmo tempo precisa trabalhar porque é só ela. Nós temos hoje estudos que comprovam, concretizam, né, essa realidade, os efeitos disso na vida da família.
Olha, Laura, eu não tenho um estudo para trazer, para falar a verdade sobre isso. Mas a prática mostra que de fato é assim, né? Então, eu tenho pessoas conhecidas que também trabalham, né, com famílias de autistas. E uma dessas pessoas me disse recentemente que ela tem um grupo lá com 500 mães. E ela resolveu fazer um encontro com os pais. E de 500 mães, ela conseguiu reunir acho que 30 pais. Então, você vê um número, né, discrepante, e talvez não é porque esse pai é ausente, mas uma grande parte é. Mas assim, é muito mais difícil você ter a figura do homem ali, a figura do pai presente do que a mãe. É claro que não é todo mundo, a gente vai ter bons exemplos, a gente tem bons pais dedicados que fazem uma série de coisas, mas a grande parte, e não só com o autismo, tá? Eu acho que isso é importante destacar aqui, crianças com deficiência, né? Esse quadro todo assim, traz bastante essa condição. Infelizmente, isso é verdade. E aí, de novo, aqui eu vou colocar a responsabilidade da igreja, né? Porque teria que ter um trabalho com homens nesse sentido de se tornar pai, de serem homens, né? Com caráter, com integridade, e independente da situação que acontece com a família, continuarem ali, né? Fazendo, cumprindo esse papel e direcionando as coisas, né? O que eu vejo, inclusive, acontecendo, e ora isso me traz alegria, mas por outro lado isso me traz uma tristeza muito grande. Eu vejo muitos casos de crianças autistas com um apego bastante grande ao pastor, porque ele talvez é uma figura, né, alguém que ele está vendo ali, mas muitos desses têm esse apego com a figura do pastor porque não tem uma figura de pai. Né, uma figura de alguém cuidando ali, né? Infelizmente, isso acontece, sim.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Nós vamos ter que finalizar o episódio de hoje. Eu imagino que a gente poderia ainda estender bastante essa conversa, falar sobre muitas outras questões, em relação à família. E mais uma vez eu faço um convite para quem está ouvindo para pesquisar, para se interessar, ir atrás. Às vezes você conhece uma família atípica e você não sabe. Ou você sabe e não conhece muito bem, então que sirva de um estímulo para você. Fica o meu convite também para o próximo episódio. Nós vamos abordar um assunto muito bacana que vai ser a formação espiritual das crianças com TEA. Sem dúvidas, vai ser mais uma conversa muito interessante para você acompanhar. E eu vou deixar aqui um espaço, caso vocês queiram trazer alguma reflexão, algum comentário, né, sobre o que a gente conversou hoje. E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi muito boa a conversa, muito enriquecedora para mim e tenho certeza que para quem ouviu também.
Obrigada, Laura. Obrigada, Rede Mãos Dadas. Obrigada, Leonardo, pela oportunidade de ouvir também aqui uma autoridade espiritual falar tão bem sobre esse assunto e que a gente consiga caminhar mais, né, dentro da nossa comunidade para que todos sejam bem acolhidos, né? A igreja também tem um papel fundamental do autista quando ele, na vida do autista, quando ele se torna adulto, né? Por isso essa importância da vida espiritual tão ativa. Muito obrigada. Espero poder contribuir mais sempre que vocês precisarem.
Laura, queria tomar a liberdade aqui para ler um texto que não é meu, é de uma mãe, de uma menina com síndrome de Down, a Emily Kinglis. E esse texto, ele é um texto que está na internet hoje disponível, chama Seja Bem-vindo à Holanda. E diz assim: muitas vezes pedem-me para descrever a experiência de criar uma filha com uma incapacidade. Pedem-me para ajudar as pessoas a compartilhar dessa experiência. Por isso, gostaria que você fizesse essa viagem comigo. É assim. Quando vai-se ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Compram-se imensos guias turísticos e fazem-se planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode até aprender algumas frases em italiano. É tudo muito emocionante. Depois de meses de antecipação, chega finalmente o grande dia da viagem. Você arruma suas malas e entra no avião. Depois de várias horas, o avião pousa. E nesse momento, o comissário de bordo diz: Sejam bem-vindos à Holanda. Holanda? O que você quer dizer com Holanda? Eu tenho que embarcar para a Itália. Eu deveria estar na Itália agora. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de trajetória e você aterrissou na Holanda e é aqui que você está. O importante é que não te levaram para um lugar terrível. imundo, cheio de pestilências, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então, você tem que sair e comprar novos guias. E tem que aprender uma nova linguagem. E conhecerá todo um novo grupo de pessoas que nunca teria conhecido de outra forma. E é apenas um lugar diferente. Anda-se com um ritmo mais lento do que na Itália, e aparentemente é menos impressionante do que a Itália. Todavia, depois de lá estar durante algum tempo, você prende a respiração e olha ao redor. Finalmente, você começa a ver que na Holanda há moinhos de vento, há campos de tulipas e na Holanda há Rembrandt. Mas todas as pessoas que conhecem estão ocupadas indo e vindo para a Itália. Estão sempre falando dos maravilhosos momentos que tiveram na Itália. E para o resto da sua vida, você vai dizer, sim, era para a Itália que eu gostaria de ir. E isso é o que eu tinha planejado. E talvez a dor de não ir para a Itália nunca passe. Porém, se você passar a vida lamentando o fato de não ter chegado na Itália, você nunca sentirá a liberdade de desfrutar das coisas especiais e muito maravilhosas que a Holanda tem para te oferecer. Esse é o texto que a Emily Kinglis ela faz com relação a essa questão da família que se encontra, né, com uma criança atípica, e eu acho que ilustra bastante a viagem de todos os pais atípicos. Não é isso? Bom, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez por participar desse momento com vocês. Até mais.
Agradeço por você ficar até aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!